Olá, pessoas, e chegamos ao nono episódio desse Falando no Diabo. Hoje a gente tá com uma equipe bem enxuta, mas a gente tem um convidado bem especial. Então, eu tô aqui com o Ivo. Boa noite, Ivo.
Boa noite, Fernaltas. Hoje o programa, o podcast está bem legal. Cola na gente aí.
E tô também com o Samuel. Oi, Samuel.
Boa noite, Fernaltas. Boa noite, galera. Boa noite não, né? Porque a gente não sabe que horário o pessoal tá ouvindo.
A gente
Mas
só considera a gravação.
a gente só considera a gravação, né? E hoje vamos para temas bem especiais com pessoa especial, né? Hoje.
Isso aí. E diretamente de Guarapari, estamos aqui com Rodrigo Aragão. Oi, Rodrigo.
Opa, prazer falar com vocês, viu? Tô bem contente com esse convite.
Muito bom. Rodrigo, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você.
Bem, eu sou um capixaba, nasci aqui no Espírito Santo, na cidade de Guarapari, na beirada da praia. E eu faço filmes de terror no Brasil. Já produzi 6 longas-metragens. Sendo que 4 são totalmente independentes. O quinto, que seria Mata Negra, o meu primeiro, onde rolou algum edital, alguma coisa assim. E estou para lançar o sexto filme, que já está totalmente rodado, tal, está na pós-produção, que se chama O Cemitério das Almas Perdidas. E é isso, faço filme de
Maravilha.
terror brasileiro.
Maravilha. Rodrigo, eu queria começar te perguntando como foi que você entrou nesse mundo. Eu sei que seu primeiro longa-metragem é O Mangue Negro, de 2008, tô certa?
Sim, 2008.
Mas o que aconteceu antes disso? Qual foi o caminho para você chegar aí?
A grande pergunta, né? Essa que eu mais respondo. Eu sou um caso, acho, especial. Tive muita sorte na vida, porque eu cresci numa aldeia de pescadores que tem um nome bem interessante, chamado Perocão. E meu pai era dono de cinema e era mágico também. E eu tive a oportunidade de ver todos aqueles maravilhosos filmes dos anos 80 na minha infância, né? Acho que isso explodiu minha cabeça, eu queria muito fazer esse tipo de filme. Sempre senti uma certa angústia por não ver esse tipo de filme sendo feito no Brasil. E a maneira que eu encontrei de buscar um pouco o cinema foi justamente na área dos efeitos especiais, porque eu comecei a fazer efeitos especiais com material caseiro, material de casa mesmo, da cozinha da minha mãe. Comecei a assustar os vizinhos. E comecei a trabalhar profissionalmente com isso em 94. Então faz bastante tempo. É
Tem um
uma
tempinho.
época com pouca produção, né? Hoje em dia já não é muito, naquela época era bem pior. E aí resolvi produzir meus próprios filmes. Então comecei a produzir o meu primeiro longa-metragem, foi em 2005. 3 anos depois ele estava pronto, que era o Mangue Negro.
E de onde surgiu esse tema, Rodrigo?
Qual o termo?
O tema do Mangue Negro.
Ah, o tema do Mangue Negro. Veja bem,
Inclusive, porque os primeiros filmes, eles são a trilogia do Mangue, né?
o Mangue é um dos lugares mais fantásticos que você pode imaginar para se filmar. O Mangue é muito grandioso. Eu peguei isso na minha infância, né? Eu tive uma infância ainda onde a gente podia catar caranguejo, chegar em casa, cozinhar ele. Eu tive essa convivência direto com a natureza. E o mangue, a maioria das pessoas não tem noção do tamanho que é aquilo. É uma coisa muito grandiosa, é muito impressionante. Tem um som lá dentro que é todo especial assim. Então eu sempre imaginei, cara, se um dia eu fizer um filme, eu quero fazer algumas cenas no mangue, porque eu acho que praticamente ninguém aproveitou esse cenário. Quando eu fui filmar no mangue, eu entendi porque ninguém aproveita esse cenário, porque é um inferno filmar no mangue, né? É um lugar horroroso para filmar.
O máximo, que, o máximo que as pessoas conheciam o manga era do Globo Repórter, né? Que mostrava.
Exatamente.
Ah, vamos. Bem exótico, né? Vamos caçar caranguejo, o pé enfiado na lama até o joelho. Então, acho que era o máximo que as pessoas tiravam do manga.
Verdade.
O máximo que se tinha, né? Uhum. É, o manga exótico. É interessante que muita gente viu. O Mangue Negro é um filme muito precário. Muito precário mesmo. E muitas pessoas vinham falar, poxa, mas é a sua estética de fazer um filme com a câmera na mão, interessante essa estética ágil, né? Era por vários motivos. Uma delas que não tem como você colocar um tripé no mangue, porque é lama, né? Tem que ser na mão, né? E outra que a gente nem tinha um tripé também, né? Então, assim, quando as pessoas falam de filme de baixo orçamento, né? O Mangue Negro é um passo além, assim, do... É pior do que o baixo orçamento, porque realmente era um filme muito, muito precário, mesmo. Uhum. Muitas vezes tinha duas pessoas na equipe, como eu pagava muito mal, às vezes a equipe nem ia filmar, né? E o Mangue realmente não é para os fracos, não. Não aconselho ninguém a filmar um filme do Mangue, não.
Apesar das adversidades, Rodrigo, o filme ele fez um sucesso em festivais, até lá fora mesmo, né? Ele te colocou bem em evidência, assim. Eu me lembro que na época eu via, acho que era Orkut ainda, cara, eu via muita divulgação, festival tal, pau ali, e fiquei muito curioso para ver na época, assim. Eu demorei a ver ele, justamente por questão de acessibilidade ao filme, que a gente não conseguia, né? Consegui comprar o DVD um tempo depois, e aí sim consegui ver. Mas ele fez um barulhinho bom na época, assim.
Sim, eu acho que esse ano foi um ano muito, muito importante, 2008, né? Eu acho que foi meio o ressurgimento do terror brasileiro começou... Ali, o Mojica tinha lançado Encarnação do Demônio, né?
Sim.
Tinha Capital dos Mortos, Era dos Mortos também, foi mais ou menos por esse ano, né? Se eu não me engano. Eu acho que o Mangue, eu sempre vou me lembrar da primeira sessão do Mangue, assim, no Fantaspoa, que eu acho que foi uma sessão tão linda, cara. E eu acho que eu nunca mais vou ter uma sessão tão bonita igual aquela, porque... Ninguém esperava por aquilo, né? Era algo muito diferente de qualquer coisa que as pessoas tinham visto. Uma coisa tão bairrista e, ao mesmo tempo, tão insana, né? Tão, tão exagerada igual aquilo ali, né?
Uhum. E como foi a evolução nessa trilogia, Rodrigo? Você foi conseguindo mais financiamento para os seguintes? Como que foi esse processo?
Ah, não, isso é uma longa tragédia. É assim, primeiro que é uma trilogia de 6 filmes, né? Então a gente já tá... Já comecei com problemas aí. E o Mangue foi aquela questão, assim, porque é um filme feito com amigos, rodando só no finais de semana, com muita esperança que acontecesse alguma coisa ali, né? E aconteceu. É um filme que ele foi muito bem aceito, principalmente fora do país.
Uhum.
Acho que muito pela questão de ser regional, torna ele um filme extremamente original, né?
Sim.
E surgiu a ideia de fazer o segundo longa, que parecia uma coisa extremamente correta, que é um filme sobre chupacabras, A Noite dos Chupacabras, um monstro latino-americano, extremamente divertido, eu acho, assim, tudo sobre o chupacabra eu acho fascinante, e um monstro que não tem uma cara oficial. Então, Na Noite do Chupacabra veio bem essa vontade de... fazer um filme difícil, um filme que lembrasse um pouco o Monstro da Lagoa Negra, mas com faroeste, que eu sou muito fã, com briga no bar, tiro, ação. Então parecia uma boa ideia. Uhum. Esse foi um filme um pouco maior, tendo o nosso mesmo produtor independente, que é o Herman, né? Onde você fala aquilo, olha, Herman, nosso primeiro filme... Não deu dinheiro, mas o filme fez muito sucesso, ganhamos muitos prêmios, mas ele não tem um padrão de qualidade de câmera. Se a gente puder fazer algo um pouco mais complicado, com uma câmera melhor, vai dar certo. E rodar um filme no meio do mato, de noite, é uma ideia totalmente idiota, assim. Eu não aconselho a ninguém fazer isso. Foram 50 dias no meio do mato, no meio do mato mesmo, com muito inseto, bichos peçonhentos, frio, chuva. Todos os pepinos que você pode imaginar, nós passamos pela noite chupacabras. E foi isso.
Mas saiu.
Saiu, graças a Deus. Entre mortos e feridos.
É um filme de monstro, né? Assim, no cinema nacional que a gente não havia visto, né, ainda. É uma criatura mesmo, um monstro.
Não, eu ia dizer que ainda mais explorando a imagem do chupacabra, né? Que eu acho que é o nosso melhor demônio genuinamente tupiniquim, né? Tem toda essa lenda dele, esse mistério, essa não existência de uma imagem oficial. E isso deu pra brincar no filme, na produção.
Sim.
Ah, com certeza. Com certeza. Eu me considero um privilegiado, que eu sinto que eu consigo sobreviver daquilo que eu fazia quando tinha 8 anos de idade, que é desenhar monstro. Isso é muito legal. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que foi fazer um monstro para o filme? Falei, não, eu fiz o filme para o monstro, né? Eu queria era fazer um monstro, o filme foi uma consequência ali que eu tinha que fazer para mostrar o monstro, mas foi bem divertido. Ao mesmo tempo que eu aprendi muito sobre filmagem no meio do mato. Meu quinto filme, A Mata Negra, ele também é um filme rodado na mesma floresta, só que depois da experiência da Noite Chupacabras, eu aprendi que você não precisa entrar dentro de uma floresta para filmar. Você pode filmar ali da beirada, se a câmera estiver para dentro do mato, parece que você está no mato, você não precisa ir lá. Né?
Dá a ideia, né?
Dá a ideia, tá? Cinema ilusão. Né? Exatamente.
Mas tudo é um aprendizado, né?
Tudo é um aprendizado. Essa é a nossa escola. E fizemos coisas bem sofridas, assim, para aprender.
Uhum. Aliás, você chegou a estudar cinema em algum momento? Ou foi tudo por experiência mesmo?
Não, na verdade, assim. Na década de 90, no Espírito Santo, você não tinha nenhuma possibilidade, mas nem de longe, de uhum. ter qualquer acesso a um curso de cinema.
Sim.
Então, a minha formação, ela foi muito através de oficinas de arte. Eu comecei uhum. a estudar desenho, escultura, história em quadrinho, teatro de boneco, cenografia, escultura em madeira, tudo que eu achasse que poderia me ajudar a fazer efeitos especiais, a entender um pouco mais de narrativa, eu fiz para usar nesse cinema, né? A minha experiência com o cinema é totalmente autodidata.
Uhum. Bacana. E depois, então, seguimos para o Mar Negro.
Mar Negro. Mar Negro foi o meu filme... Eu ainda considero ele o meu filme mais louco. Porque nesse momento da minha vida, nós estamos falando de 2013, se eu não me engano, eu já tinha conhecido muitos fãs de terror. E eu quis fazer um filme de zumbi, meio misturado com monstro marinho, e eu pude convidar muitas pessoas que gostavam de filmes de terror para fazer parte do elenco.
Uhum.
Eu não sei se é uma coisa assim, estrategicamente, comercialmente muito inteligente, mas foi muito divertido.
Sim.
Foi muito divertido. A sequência do bordel, a gente tinha quase 50 figurantes ali, a grande maioria era realizadores também. E foi uma catarse, assim, coletiva, com 1.500 litros de sangue falso, sabe?
Uau.
Uma metralhadora giratória falsa, foi muito bom. A gente ia te chamar, aquelas... Ivo, nessa época? A gente já se conhecia?
A gente já se conhecia, mas eu não tive a oportunidade de ir não, nessa época, não.
Pois é, rapaz, mas foi uma... Você sabe que essa parte do bordel, inclusive, ela estava no roteiro. Daí eu tirei ela do roteiro porque eu não tinha orçamento para pagar nada, né? Para as pessoas, nem passagens, nem nada. E aí eu desconvidei todo mundo e as pessoas falaram, não, eu vou assim mesmo. Eu pago uma passagem, eu vou. E aí veio esse monte de gente e foi uma coisa meio mutirão, assim. Foi muito bonito de ver.
Teve gente que veio de fora do país, né?
Teve mexicano, teve porto-riquenho, teve gente de Nova Zelândia. Você vê que o terror é universal, né?
Tinha uns personagens, assim, impressionantes, assim. Agora, assim, a personagem que eu mais gosto desse filme é a Madame Úrsula. Interpretada pelo Christian.
Nosso amigo Christian Verardi. Não conhece, é um cineasta também, filmes de terror, né? Gaúcho, um estudioso do... Uma biblioteca viva, assim, do gênero, né?
Sim.
E o Christian tinha interpretado o Velho do Saco, o seu Figuinho, na Noite do Chupacabras.
Que é um personagem muito bom também.
Muito bom. Foi muito difícil convencer o Christian a vir pro Mar Negro, sabia?
Sério? Não sabia.
Sim, porque ele tinha que fazer um traveco, né? E ele, poxa, Rodrigo, mas logo o gaúcho, cara, tem 50 pessoas no elenco, por que é o gaúcho que tem que fazer o traveco, cara? E não, Christian, eu vou te dar uma metralhadora giratória, Christian, você matar zumbi, cara, é o sonho de todo fã de filme terror, tem uma metralhadora giratória, cara, vem.
Aí convenceu.
Eu achei um bom argumento esse foi sensacional.
E realmente, acho que é um personagem memorável. Muita gente... ele me conta que até hoje muita gente para ele na rua para falar desse personagem. Acho que é... Eu sou muito feliz de ter ajudado a criar a Madame Úrsula.
Que bacana.
É engraçado, assim, quando eu apresentei ele, né, para uma amiga, uma época, assim, eu falei, ah, esse é o Christian Verardi. Ela ficou olhando assim, eu falei, Madame Úrsula, ela, ah! Lembrei quem era.
Tá vendo como é que funciona o negócio?
As histórias do cinema. Ô, Rodrigo, eu tenho uma curiosidade nesse filme. Tem uma baleia nesse filme, cara, que é uma cena sensacional, cara. Como que foi isso, assim, cara? Você inserir uma baleia em uma cena no filme, assim... Ela dá até um tom ali que o mar ali já tava, né? As criaturas estavam vindo pra beirada, estavam morrendo, estavam infectadas, né? Mas como que foi inserir ali uma baleia, construir uma baleia?
Foi um sonho. O Mar Negro foi um filme que foi rodado em blocos separados, assim, a gente pegava 10, 15 dias e filmava ali direto e tinha uns blocos. E essa baleia era um sonho da gente e ela ia ser a última coisa a ser filmada. Eu gosto de, na medida do possível, filmar o filme em ordem. E acabou o dinheiro, né? No orçamento não deu para fazer a baleia. E eu lembro bem de uma conversa com Herman. Herman, para quem já assistiu meus filmes e não sabe, o produtor do filme, quem financiou esses 4 primeiros filmes, é um cara que faz um bêbado do boteco, que fica tentando tomar uma cachaçinha. Até esqueci o nome desse personagem, mas é um bêbado que tá ali no boteco, ali é o Herman, ele é o chefe, como a gente fala. E eu tive que... A gente, de vez em quando, fazia umas reuniões etílicas para falar dos filmes, dos projetos, das ideias, né? Que é uma reunião tomando vinho. E eu fui pedir para ele para a gente poder fazer uma baleia. Eu precisaria de um tempo de trabalho e tal na baleia. E ele foi enfático em não dá, Rodrigo. O orçamento acabou, você já teve seu tempo de filmagem, não deu, vamos para outra. O Herman gosta muito de filme antigo. Ele, na verdade, não é muito fã de terror, mas ele adora cinema clássico, assim. E depois de uma, duas ou três, talvez quatro garrafas de vinho, o Herman me fala assim: olha, se você fizer uma baleia com o olho da baleia abrindo assim, igual tem no Mob Dick com Gregory Peck, eu pago a baleia. Falei: ô Herman, tá fechado. Tá aí o olho.
Sensacional, cara. E... ótima negociação, cara.
Não é, velho?
Sim. E...
essa baleia, essa cena do olho, é um colchão velho de casal. E a baleia, ela é toda feita de espuma de colchão velho com sacola de verdurão. Essa sacola transparente de verdurão, né? Tô usado mais ou menos umas 200 sacolas pra fazer essa baleia. Então, é uma baleia reciclável.
Que ótimo.
É, e eu digo que esse momento foi talvez o ápice da minha carreira de efeitista, assim, o maior elogio que eu já recebi foi porque nós rodamos essa cena em uma praia que a gente julgava ter pouco movimento, né? Então montamos uma baleia dividida em duas partes. Tivemos que cavar um buraco para colocar o câmera dentro de um buraco na areia para ela parecer maior. E passou um garoto, viu a baleia, foi em casa, chamou os pais vieram, chamaram os vizinhos. E apareceu o vendedor de picolé, vendedor churrasquinho. E isso virou um evento, assim, uma hora que tinha quase 100 pessoas olhando a gente filmar. E em algum momento parou um carro do Ibama e desceu... dois guardinhas, e o guardinha pegou, olhou pra baleia, virou pra mim e falou: ela está encalhada há muito tempo? Ele achou que era um filhote. Eu abracei o cara: oh, muito obrigado, velho. O melhor elogio que eu já recebi. Foi isso, foi muito divertido.
Da baleia. Foi muito real, né?
Ai, muito bom. Bom, e depois a gente teve uma antologia, né? Que eu amo. As Fábulas Negras.
Ah, que bom.
Como que vocês juntaram esse projeto aí?
Bem, eu trabalhei com amigos, né? O Joel Caetano é meu parceiro desde o segundo filme, onde ele estrelou, né? Na Noite Pacabra. Estando no Mar Negro, ele já foi meu assistente de direção. É um cara que eu sou muito fã. E
nós também
surgiu...
somos.
Somos...
não é? Todo mundo gosta do Joel, né? Ele é uma lapidade.
Somos fãs.
E aí o Peter Bystoff também estava trabalhando comigo, tinha dois filmes. Enfim, temos muita afinidade, né? Então surgiu essa ideia. Na verdade, o projeto era fazer uma série de contos de terror brasileiro, podendo convidar vários diretores de vários locais do país. Em cima de lendas regionais, né? O Brasil é muito rico, cada estado tem suas lendas. E pensamos fazer um primeiro longa-metragem para vender essa ideia. Queria muito que o Mojica participasse de alguma maneira. E fui lá na casa dele para perguntar se ele queria fazer uma apresentação, fazer uma ceninha, uma coisa assim. E conversa vai, conversa vem, comentamos com ele que tinha um roteiro sobre o Saci, e ele me solta uma pérola que eu nunca vou esquecer na vida, que é: o Saci é coisa nossa, o Saci é brasileiro, eu sempre quis fazer um filme do Saci. Mojica, você quer dirigir esse aqui, Mojica? Eu dirijo! Pô, tá fechado. E pra gente trazer o Mojica, começar esse projeto com o Mojica ali abençoando o set, assim, foi uma experiência das mais lindas que eu já tive na vida, das mais importantes e maravilhosas, assim, porque eu vi uma equipe totalmente hipnotizada. Não tem outro... pessoas carregando peso no sol e com um sorriso no rosto de estar trabalhando com o Zé do Caixão, sabe? É muito impressionante assim, a energia do cara. É muito boa.
O Joel foi assistente dele, né? Nesse, segmento, o Joel, ele me conta. Foi, tipo, maravilhoso, assim, trabalhar com ele.
Foi,
assim,
foi muito
como
divertido.
Como vocês também citou. E, além dele dirigir, ele atuou, né? Ele encarnou um personagem ali, né? Ele fez uma espécie de pastor.
Isso.
Foi.
E se divertiu horrores ali. Eu entendi bastante do que é o cinema vendo o Mojica ali, porque ele, isso foi talvez 3 meses antes dele adoecer. Ele passou 10 dias aqui com a gente. Nesses 10 dias eu vi ele rejuvenescer 10 anos. Impressionante. Como é que a energia do set alimentou esse ser ali? E ele foi embora 10 anos mais jovem, assim, com senso de humor incrível. Conseguia zoar todo mundo, brincar com todo mundo. Extremo controle de técnico, de tudo. Foi muito impressionante, assim.
Deve ter sido incrível. Foi, e a gente vê no resultado, né?
Rodrigo, eu queria perguntar desse projeto também, se você tentou ir além com ele, que você disse que a intenção seria ser uma série de vários diretores. Você tentou, de certa forma, vender isso para algum veículo, vender essa ideia de... Que, assim, é uma ideia interessantíssima. Que, inclusive, eu vi recentemente, acho que no canal da Warner, da Record, assim, uma pequena série com lendas urbanas, né? E teve até um episódio Loiro do Banheiro que teve, né, você. Mas antes você já tinha tido essa ideia, né? E como que foi isso?
Bem, isso, antologia não é uma ideia nova, né? Mas eu acho que a grande coisa, a grande queda na real que eu tive foi o seguinte: eu gostaria muito de vincular o nome dos diretores, como traçar um mapa da produção de terror brasileira, de todos os níveis. Eu descobri que os possíveis compradores estão literalmente cagando para quem dirige o filme. Eles querem um padrão de qualidade que a televisão exige, que a plataforma exige, né? Então é muito mais seguro quando você comercializa um projeto que você tem uma uniformidade técnica, um controle, algo assim, né?
Latado.
Então foi isso. Foi um projeto que não, infelizmente, não foi para frente. Pode ser que um dia ele ressurja, até porque nesses poucos anos o cenário mudou muito, né? O cenário se transformou muito.
Sim, bastante. Bem, e aí a gente chega ao Mata Negra, que foi seu primeiro projeto com financiamento maior, certo?
É um filme de R$630 mil, que para os nossos padrões foi o filme mais caro até então, mas é um orçamento ainda risível para o mercado, né? Internacional, mercado competitivo.
Sim.
Como todo, é um orçamento ainda muito, muito baixo. A Mata Negra foi um primeiro roteiro que eu tive onde mais pessoas mexeram. Ele passou em vários editais até finalmente ser aprovado. Ele deve ter rodado uns 4 anos sendo negado até que ele foi aprovado. E é um filme que eu considero, assim, é um filme que eu tenho muito carinho. É um filme filmado com uma câmera melhor, uma RED, tinha uma estrutura melhor, muito abaixo ainda do que a história pedia, mas eu acredito que o filme tem um padrão técnico internacional correto, assim, né? De captação de imagem, de tudo. É um filme que a gente falava muito sobre fazer um filme mais sério, um pouco menos exagerado e tal, mas eu não consigo. Chega uma hora do filme que a gente chuta o balde também, porque é divertido chutar o balde, né? De vez em quando. Então ele é... Ele é um filme que tem menos comédia. De todos os meus filmes, é o que tem menos humor, assim, mas ele tem os seus momentos da plateia rir. E é um filme que eu tenho muito carinho.
E, Rodrigo, como que foi, assim, essa pequena virada, assim, né? Porque você já não considera Mata Negra já um filme independente, né? Como os outros foram. Essa foi uma virada... Uma virada na, digamos assim, na produção que você tem, igual você falou, né? Existiu até um salto técnico, né? Em termos de padrões. Como foi isso para você, assim? Você tá abraçando alguma coisa maior e o filme ele teve nos cinemas, né? Foi lançado pela Elo, ele passou em algumas salas da Cinemark pelo país. Como que foi isso para você, né, diretor, tá alcançando essa... E depois você também tem o, né, que já tá finalizando o Cemitério, que também me parece que ele veio de editais, né? Você ganhou alguns editais aí, você é melhor para explicar isso, né, do que eu. Eu queria saber isso, assim, esse momento que é uma... Eu não sei se é uma virada ou se é um up, assim, digamos.
Que seja um up, né? Uma coisa muito interessante que me acontecia enquanto eu era reprovado em editais, e que toda banca sempre em algum momento me perguntava isso, você não acha que você ter verba vai desvirtuar o seu trabalho? Eu já ouvi muito essa pergunta. É como se fosse uma espécie de bandeira você não ter dinheiro para os seus filmes.
Uhum.
E veja bem,
entendi.
É muito mais fácil você fazer um filme com uma verba, com estrutura, com alguma estrutura. Então, a grande dificuldade, tem pessoas, às vezes você vê comentários maldosos, gente, não, porque falta de grana não é desculpa para o filme ficar ruim. E a pessoa não tem noção do que é você estar filmando há 20 horas, ter que parar para você fazer um jantar para as pessoas, porque não tem ninguém para cozinhar, ou você não ter um tripé para colocar uma luz, ou a luz queima e você não tem outra, você tem que colocar uma pessoa em pé segurando uma lâmpada. Então, assim, você ter uma estrutura que você possa dar um pouco de dignidade para a equipe, que essas pessoas continuam, porque o Mata seria um filme de 4 milhões fácil. Nós fizemos 600 contas, então as pessoas continuam tendo mais funções, continuam trabalhando mais do que o mercado diz. Mas você tem uma condição melhor. Eu falo, pessoal, o trash, gente, ele não é estilo, não. Ele é falta de grana mesmo, né? É falta de tempo, de dinheiro, de tudo. Sim. Então, para mim, foi extremamente confortável fazer esses últimos filmes, porque realmente eu dirigi e me preocupava especialmente em dirigir o filme. O Mata, eu ainda fiz a maquiagem ainda, mas o Cemitério das Almas Perdidas eu fiz pouca coisa de maquiagem, tinha uma equipe de maquiagem, eu podia me concentrar na direção, que é um sonho na minha vida, assim, porque o que eu tenho mais tesão mesmo é em contar histórias. Os efeitos especiais, ele vem por uma necessidade.
É o sonho de qualquer diretor, Rodrigo.
Não é, rapaz?
Poder só dirigir, cara, é uma... Igual você falou, assim, eu vou compartilhar uma experiência, assim, até mesmo do último curta que eu tô trabalhando, né? Parar pra fazer jantar, pra fazer comida, né? Eu fiz isso, né?
É, eu também.
A produtora do filme fez isso. A produtora do filme, tipo assim, eu vou fazer o macarrão, eu e a produtora fazendo janta, assim, então...
O bom e velho macarrão ou cachorro quente,
sim,
né?
Sim, macarrão, cachorro quente, estrogonofe.
Exatamente. É difícil, cara, é muito difícil.
E aquela maquete do cemitério que ficou fantástica?
Aquilo é um sonho de criança.
Uhum.
Se você pegar no meu primeiro filme, no Mangue Negro, no plano final, já tem aquela igrejinha.
Uhum.
É, ela aparece em todos os meus filmes, em algum momento aparece aquela igrejinha. Isso é uma coisa muito especial para mim, porque este roteiro que eu fiz, o Cemitério das Almas Perdidas, é um projeto que eu comecei a escrever ele em 2002. Então, ele está há 16 anos na minha cabeça, assim. É um filme que eu amo muito, ele é um filme de fantasia, um épico. Eu sabia que eu não teria condições de fazer ele sem verba. Ele pede várias coisas, cenário, de efeito, de...
Uhum.
Então tive que fazer outros 5 longas até conseguir ter um know-how de montar esse projeto e correr atrás de deixar esse projeto real. E ele é o cenário do Cemitério das Almas Perdidas, né? Então passamos 6 meses fazendo aquela igrejinha. Foi algo muito legal, assim.
Ficou incrível mesmo.
É, Rodrigo, tem uma reportagem do Globo, né, que fala que tu ficou à frente de uma equipe de 40 pessoas e, né, para esse filme, né, O Cemitério das Almas Perdidas, e que a maior parte dos profissionais foi tu mesmo que formou e treinou nas oficinas que tu ministra na tua cidade. Então, além desse teu trabalho de cineasta, tu tem feito, né, oficinas, treinamentos. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente de como é que tem sido esse teu trabalho, além dos filmes, né?
É algo muito importante na minha vida. Eu comecei a dar aula de efeitos quando eu tinha 18 anos, em 1995. Meu começo de carreira, como tinha poucos profissionais, até hoje tem poucos profissionais na área, mas em 95 tinha muito menos e não se tinha internet. Então, se você conseguir informação, era muito difícil. Foi algo que eu penei muito para conseguir, e eu tenho um grande prazer em poder dividir informação, porque eu acho que todo grande filme que usa muito efeitos especiais não é um técnico, é uma equipe. Cinema é uma arte coletiva, você precisa de pessoas. Eu já tenho mais de 100 oficinas pelo Brasil, eu conheço boa parte do Brasil graças a essas oficinas, sempre tentando abrir a mente, tentando fazer as pessoas trabalharem com material em conta. E, na verdade, meus últimos filmes, as equipes sempre são de pessoas que passaram por mim. Eu tenho muito orgulho de ver pessoas que passaram por essas oficinas hoje trabalhando no mercado, e até conhecer alguns profissionais que foram alunos de alunos, né? Isso me enche de felicidade, assim. Eu acho que é assim que a gente muda um panorama, né? Passando conhecimento, passando informação e sempre aprendendo um pouquinho também.
Uhum.
No caso do Cemitério das Almas Perdidas, é o meu primeiro filme rodado dentro do estúdio. É um filme épico, né? Eu tô com um pequeno problema de uma hérnia de disco na coluna, que ela tem me impedido de passar muito tempo maquiando uma pessoa. Então a gente decidiu não rodar no mato, rodar em estúdio por causa disso, e eu tenho uma equipe maior de maquiagem e só trabalhar na concepção das criaturas e deixar outras pessoas trabalhar, que pra mim foi maravilhoso, ficar sentado tomando café e falando que tá ruim. Ah, melhor essa orelha, ah, foi ótimo, cara. É isso que eu quero pro resto da vida.
Não precisou fazer janta nenhuma não nesse filme, Rodrigo?
Nossa, foi muito bom, comi muito bem, cara. Eu não sei, o Ivo, não sei se você já teve isso, mas, velho, você ter um monitorzinho na sua frente exclusivo pra você, eu que já fiz tanto filme olhando pelas costas de cinegrafista, você ter uma cadeirinha de diretor, um monitor e um café, é uma emoção, cara, muito grande, assim.
precisa mais nada, né?
Precisa mais nada, tá tudo certo.
Bom, eu queria falar um pouco. Na verdade, Ivo, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário atual do gênero nacional, né?
Então, a gente tem uma. A gente teve do. Eu vou pegar de 2018 para cá. A gente teve uma coisa bacana, né, no cinema de terror, que foi muitos lançamentos. Eu digo muitos, na verdade, são poucos. Mas quando eu digo muitos, é que era uma coisa que não se via há muito tempo, né? Então a gente viu o Marco Dutra com Boas Maneiras, a gente viu Gabriela Amaral com Animal Cordial, Gabriela Amaral de novo com o A Sombra do Pai nos cinemas, a gente viu o Pedro Sanches com A Pedra da Serpente, o Histórias Estranhas, o Mata Negra chegando aos cinemas... agora vai chegar aí o filme, né? Primeiro longa, o tão aguardado primeiro longa do Denison Ramalho, né? Parece que ele tá para estrear em breve, não sei se é agora em setembro. E a gente viu isso assim com muitos bons olhos para o cinema nacional crescer, ocupar espaço muito pouco ainda, né? Do que é, mas começa a ocupar, começa a ter maior visibilidade. Mas aí a gente chega num ano, num cenário político, em que a gente tem um presidente que chega e que fala que tem que haver um filtro, né? Vulgo censura, eu digo. Né? E tipo, que se a Cine não tiver esse filtro, ele vai acabar com a Cine, vai aquela coisa autoritária. E a gente vê isso, a gente fica extremamente preocupado. Parece um balde de água fria. E aí eu queria ver, Rodrigo, qual que são as perspectivas, entendeu? De quem tá no meio, de quem tá fazendo cinema. Eu vou falar de horror, do cinema de terror, né? Que é a pauta, né? A gente tá conversando sobre cinema de horror nacional. Diante disso que tá acontecendo agora, quais que são as perspectivas, assim, o que vocês veem, o que vocês vislumbram para o futuro, assim?
Ok, pergunta complexa, hein, Ivo?
Sim, complicado, mas é uma coisa que é recente, entendeu? E
você imagina, em 2008, quando eu lancei O Mangue Negro, e eu dei ali minhas primeiras entrevistas falando sobre cinema de terror brasileiro, as pautas é que era um ano memorável, porque, se eu não me engano, havia sido lançado 4 longas-metragens, né? Sendo que um era o Carnação do Demônio, que era um longa, né? Talvez o longa de maior orçamento na história até então do gênero, mas de uma lenda viva, né? O 33º filme do Mojica, né? E 3 filmes totalmente independentes, sem nenhum tipo de apoio nem nada do tipo. Conversando com o nosso amigo Carlos Primatti há uns meses atrás, que é um estudioso do terror brasileiro, ele me falou que 2018, entre pré-produção, produção e pós, ele havia cadastrado 37 longas de terror brasileiro. Então, é um salto absurdo, né? É uma coisa sonhada, assim. E eu acho que nós não tivemos ainda o grande sucesso do gênero no Brasil, ele ainda não aconteceu, infelizmente, né? Dessa nova safra. Então o público ainda não encontrou esse cinema, mas esse cinema ele está cada vez mais presente, ele está se produzindo cada vez mais, E uma coisa que me deixa extremamente animado é a pluralidade de estilos. É maravilhoso você ter as boas maneiras, Animal Cordial, O Morto Não Fala, O Mal Nosso, porque são filmes completamente diferentes, são propostas completamente diferentes, narrativas completamente diferentes. Isto mostra todo o potencial que a gente tem. Agora, esta merda que está acontecendo hoje, tudo isso aí que está acontecendo, aí, meu amigo, é quando fazer terror se torna muito mais difícil, porque a realidade está muito pior do que a ficção, né? Então fica complicado para a gente escrever um roteiro que alcance a nossa realidade, porque é tanto ódio, tanta desinformação, tanta perseguição à educação. Você vê que as coisas perseguidas são justamente educação e arte, né? Que é o quê? As coisas mais perigosas, as coisas que fazem a população pensar. Então, sim, vamos ser perseguidos. Eu vejo isso com os piores olhos possíveis. Eu acho que vai haver uma grande perseguição. Eu acho que o nosso gênero está entre os que vão ser mais perseguidos. Até porque o terror, ele é rebelde, ele é ousado, ele sempre está chutando a canela das estruturas. Mas eu acho que o mercado, os realizadores, eles provaram gostinho de realizar, e nós vamos continuar fazendo, com apoio ou não apoio, com máquina ou não máquina. Eu acho que o terror brasileiro, ele vai continuar. Gostaria de saber de você, Iva. Você aí que já está filmando há um tempo de estrada, você vai parar de fazer filme de terror, Iva?
Não, não vou não. Inclusive, meu último filme fala um pouquinho disso.
Pois é, tá vendo? Vai ter mais filmes pesados, a gente vai chutar mais. Eu acho que é isso aí.
Esse é o espírito, gente.
Esse é o espírito, bola pra frente.
Eu queria fazer mais uma pergunta pro Rodrigo.
Vai lá.
O Mata Negra vai ter uma continuação? Você deu um final pra gente com gostinho de quero mais. Você tem um projeto?
Ivo, você está falando de uma coisa muito interessante. Todos os meus filmes, eles são um pouco ligados, eles fazem parte do mesmo universo, né? E a Mata Negra, ele termina numa chutada de bola muito alta ali para cima de uma coisa que eu sempre quis fazer, que é um filme pós-apocalíptico, futurista, de um grupo de feiticeiros que luta contra um demônio de 20 metros de altura. Eu acho que isso é muito divertido de fazer. Muito divertido mesmo.
Sensacional, sim.
Agora, precisa-se de uma estrutura. Existe o roteiro, existe o projeto. Foi um projeto que já ganhou um edital de desenvolvimento, então ele já foi escrito. Mas este também é um filme que ele depende de uma estrutura. Então ele só vai sair do papel se ele for possível. Se ele não for possível, se as portas se fecharem, eu estou trabalhando em um outro projeto que chama Prédio Vazio, que é uma coisa que sempre falaram para me fazer, e finalmente eu estou ficando mais velho, vou fazer. Que é um filme rodado dentro de um prédio com poucos atores, sabe? Mais facinho de filmar, que realmente dá medo nas pessoas, assim. Então, eu acho que o importante é a gente ter projetos maiores e menores. O que foi possível realizar, a gente realiza, mas não para de produzir, né? O importante é não parar.
Exato.
Rodrigo, tu falou muito das tuas idas pelo Brasil, né? Principalmente pelas oficinas. Citou até o Festival Pachamama aqui no Acre. Como é que tu vê essa difusão do cinema atual, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, né, que concentra o maior número de produções, o maior número de patrocínios? Como é que tu observa esse movimento pelos rincões do país, digamos assim?
Eu acho que o eixo Rio-São Paulo, ele tem que... O Brasil é muito grande. Eu acho que esse eixo, a gente vai parar de falar disso em breve, porque eu acredito que o cinema já transbordou isso aí, né? você vê que Cannes esse ano foi o Nordeste, né? Dois diretores no Nordeste lá brilhando, né? Lá.
Maravilhoso.
É, eu tenho trabalhado em outros estados, acabei de vir de Curitiba, onde eles estão rodando o Jesus Kid, lá, que é uma super produção também, com a maior parte das pessoas de Curitiba. Então acho que são filmes que têm uma energia um pouco diferente quando você roda fora do eixo, assim, tem um temperinho ali que é diferente. E eu acho que esse é o segredo para o cinema brasileiro ser poderoso. É nós aproveitarmos mais esse país continental que a gente tem, né? Imenso que a gente tem. Quanto mais a gente fizer filmes regionais, cara, eles vão ser mais fortes, mais poderosos. Quando eu estive aí no Acre, no Pachamama, apareceu um jovem falando que tinha um roteiro para um filme. E era um roteiro que se passava no edifício. E eu fui muito enfático com ele, de falar, velho, pelo amor de Deus, não faz um filme no edifício, cara. Edifício é uma coisa comum. Agora, olha essa praça aqui, porque o Acre, para quem não conhece, ele tem um lado ali do Rio que é um pouco mais antigo, né? Você tem umas construções.
É a Gameleira.
Não é a Gameleira? Uns prédios de madeira, coloridos. É lindo, cara. É lindo. É totalmente diferente do resto do país. É maravilhoso. Eu nunca vi aquilo no filme. Não sei se já entrou, mas eu falo disso. Não filme aqui, cara. Filma daqui. Aproveita isso aqui. Essa arquitetura. Eu lembro que o jovem falou assim: ah, mas isso é muito comum. Eu falei: não, velho, não é comum, não, é comum pra vocês. Pro resto do mundo isso é incrível, cara. Então eu acho assim: nosso cinema tem que ser descentralizado, ele tem que ser regionalista pra ser universal. Eu acho que isso é o caminho que eu segui. Talvez a coisa que mais deu certo na minha vida é eu ser mais regionalista mesmo.
E, Rodrigo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você vai trazer o seu museu aqui para São Paulo na Horror Expo, né?
Sim, sim. Tô feliz com isso. Entre vários projetos para a gente sobreviver, né? Essa ideia do museu, ela é muito antiga. Eu, para quem conhece um pouco da minha história, entre o ano 2000 e 2004... eu tive uma casa de terror, que foi a casa de terror das mais assustadoras já feitas, assim. Era um mausoléu, que era um espetáculo de terror, onde a gente é jovem ainda e muito idealista sobre o terror, já tentava assustar o máximo possível a plateia, né? O que ocasionava em alguns desmaios, de vez em quando desmaiamos mais de 19 pessoas nessas temporadas. Então eu tenho essa questão do contato direto com o público, talvez tenha sido a minha grande escola de narrativa de filme de terror. Eu assustava as pessoas ao vivo. E o Museu dos Monstros tem sido uma experiência maravilhosa para mim, porque são 25 anos fazendo monstros. Eu tô podendo resgatar algumas peças antigas, restaurar, rever todo esse patrimônio. E eu não estou assustando as pessoas, que é uma coisa nova para mim. Nós estamos pegando essa questão realmente do museu, da quantidade de arte, trabalho que existe por trás de fazer um filme de terror, né? Então, é uma oportunidade das pessoas verem tanto na tela quanto ao vivo essas criaturas, esses bonecos, cenário, objetos de cena, adereços, figurino. A gente mostra tudo isso para uma plateia. Eu não assusto a plateia, que é uma coisa nova na minha vida, mas eu tenho curtido muito, porque é uma coisa bem mais familiar, é muito legal, assim. Eu acho isso muito bacana.
Bacana, muito bom.
Vai ser um projeto itinerante e é um grande prazer para mim poder tá levando ele para São Paulo, né? Poder testar ele com novos públicos.
Sim. Será muito bem-vindo.
Estaremos lá.
Opa! Que bom, mas é divertido. Bacana ter um evento de terror no Brasil também, né, Silma?
Sim.
Nesse formato de feira.
E dessas proporções, né? Algo que eles querem que seja grandioso mesmo, né?
Tamo aí na torcida. O Brasil merece.
Exatamente. Torcendo pra que dê tudo certo.
Pois é. Bom, gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso tempo. Queria ver se vocês têm alguma consideração final. Samuel?
Eu tenho uma última pergunta, que eu tava vendo uma outra entrevista do Rodrigo, e ele tava falando que ele viu um documentário sobre Guerra nas Estrelas, né, quando era menor, e achou que ser cineasta era a melhor profissão do mundo. E hoje, que tu é um cineasta, é a melhor profissão do mundo?
Sim, não tenho dúvida disso. Na verdade, eu acho que a melhor profissão do mundo é você seguir seus sonhos. Para uma criança, quando eu vi o documentário sobre o Império Contra-Ataca, você imagina, cara, os caras estavam fazendo espaçonaves de brinquedo, fantasias de monstro, bonequinhos de stop motion, tudo que é muito legal, velho, explodindo coisas. Então é tudo que eu sempre sonhava em fazer, e eu cresci ouvindo pessoas falar que isso não é possível, não é possível, isso não é possível, não é uma profissão de verdade, ninguém vive disso aqui no Brasil. E graças a Deus eu consigo pagar minhas contas fazendo monstros. Me sinto um privilegiado, porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, cara, e você trabalhar em uma coisa que você se diverte é um privilégio imenso. E se tiver algum jovem ouvindo a gente em começo de carreira, que o pai quer que ele faça uma faculdade Y e ele não quer, faça o que o seu coração manda, velho, porque a única maneira de você ser feliz é você fazer algo que você gosta, porque tem um monte de gente que é rica e infeliz porque odeia o próprio trabalho, e você vai passar muito tempo da sua vida no trabalho odiando aquilo, e isso vai te fazer mal. Então acho que fazer filmes de terror é sim a coisa mais legal do mundo. Pra mim.
É isso aí.
Tá certo.
E você, certo. Ivo?
Eu já falei demais aqui. Acho que a gente pode já encerrar, né? Gostaria muito de agradecer ao Rodrigo pela participação.
Sim.
Sempre prestativo, sempre presente, né? Nessas loucuras aí que a gente faz. E desejar muito sucesso ao trabalho, que continue, que dê frutos e que continue tocando terror na gente aí, que é isso que a gente precisa.
Oi, Ivo, obrigado. Gente, obrigado, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar falando com vocês mesmo. É um grande prazer poder conversar com pessoas que entendem da área, que gostam da mesma coisa que a gente. Isso é muito gratificante para mim poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. E eu acho assim, o Boca do Inferno, toda essa história que o site tem, é para ser levado no, né, no lado esquerdo do peito de qualquer fã de terror brasileiro, porque se mostrou, se abriu muitas janelas, né, pra gente, mostrou muitas coisas bacanas. Então para mim é um orgulho estar aqui trocando isso. Obrigado aí pelo convite. Espero poder estar com vocês novamente em breve, falando de outros filmes.
Obrigada, beleza. Obrigada mesmo por ter vindo, Rodrigo.
A gente agradece.
E antes da gente ir, só queria lembrar aos Infernautas que a gente tem o nosso Padrim para quem puder colaborar, ajudar a manter esse projeto vivo. Os links estarão no post. E voltem com comentários, com perguntas, com o que vocês quiserem, tanto no post como nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo.
Capeta Esperança, gente.
Hashtag.
Hashtag Capeta Esperança. Padrinho tá lá, gente. Dá uma força pra gente.
Ajuda nós, né?
Por favor. Então é isso. Obrigada, gente.
Boa noite, gente. Boa noite, Fernaltas. Até a próxima.
Beijo.
Noite, até a próxima.